Hashem, Daf Kuf Mem, Hei Tratado de Shabbat. Estamos a Kuf Mem, Dalet Amud Be, Daf Kuf Mem, Dalet no verso, na última linha, Metiv Ravina. No meio de um assunto, o conceito que a Gemara falou no Daf anterior, se a pessoa está espremendo uma fruta e esse líquido serve para temperar, consertar uma comida sólida, esses líquidos que saíram da fruta não são líquidos pela Laha, não são mashkim, são sólidos, porque a finalidade deles é consertar uma coisa sólida e eles também são ohel, também são comidas sólidas. Um exemplo da diferença se é comida ou é líquido é com relação à impureza. Um líquido recebe a impureza, uma comida não recebe a impureza até que ele não se mole. Se ele se molhou, então ele recebe a impureza. Isso fala aqui a Gemara. Pergunta a Gemara, Metiv Ravina. Ravina perguntou contra esse conceito. Também mete uma pessoa impura a presa do falecido. Shesachat zeitim ve'anavim, que ele espremeu azeitonas e uvas, que beitzah mechuvenet. O volume dessas azeitonas e das uvas era uma beitzah, era um ovo, ou seja, 60 centímetros cúbicos, taor. Mesmo que essa pessoa era impura, a impureza do falecido, esses líquidos que saíram das azeitonas e das uvas não está impuro. A pessoa não encostou nos líquidos, ele encostou na fruta. A única forma de purificar esses líquidos seria através da fruta, se a fruta ia transferir a impureza. Porém, sabemos que uma fruta ou uma comida só transfere a impureza se ela tem uma cabeça de volume. 60 centímetros cúbicos de volume, o volume de um ovo. Aqui, antes da pessoa espremer, tinha essa cabeça. Depois que a pessoa espremeu, então diminuiu menos essa cabeça e essa fruta não transfere a impureza, esses líquidos não estão impuros. Fala, mano, aí o termo cabeça também. Se é uma fruta maior do que um cabeça, e depois que a pessoa espremeu ainda é um cabeça, então esses líquidos estão impuros. A impureza do falecido se transferiu para esses líquidos através da fruta. Mesmo que a pessoa espremeu essas frutas para temperar um cozido, para temperar uma comida. Espremendo a Gemara, veia Marta Mashkea Bala Ohel Ohelum. Se a gente fosse falar que um líquido que é feito para consertar, temperar uma comida e não é líquidos, Bemayit Kasha. Como pode ser que esses líquidos receberam impureza? Se ele é comida, tem que ter outro líquido que caiu sobre esses líquidos das frutas para ser Mashir, para torná-los vulneráveis a receber a impureza. Sem esses outros líquidos, esses líquidos não recebem impureza, porque é uma comida que não foi molhada. Responde a Gemara, o motivo lá, Vehume Farek lá. Ravina perguntou e Ravina respondeu. Besohed Torah Kiara. Aqui se trata de um caso específico, a pessoa está espremendo as azeitonas e as uvas dentro de um prato. Já vimos no DAF anterior que esse conceito, que esses líquidos que são feitos para consertar uma comida, são comida e não líquidos, é só se a pessoa está colocando eles dentro de uma panela. Aí está visível e claro que a pessoa está querendo consertar uma comida com esses líquidos, aí esses líquidos também são comida. Se a pessoa está despejando num prato, então esses líquidos não são comida, e sim são líquidos. Aqui falando, Vina, se trata de um caso específico que a pessoa está despejando esses líquidos em um prato, e eles são um líquido, não são comida e recebem a impureza. Mesmo que não, teve outros líquidos que foram marchir. Não tornaram-se vulneráveis à impureza. Continua a maravilha que Tanai. Esse conceito depende de uma machloket Tanaim. Hamachlit ba'anavim lo urshar. A pessoa que está alisando pães com sucos de uva. Lo urshar. O pão não está vulnerável à impureza e também esses sucos de uva não estão vulneráveis à impureza. Rabi Yudá fala que sim, está vulnerável à impureza. Mas lá, qual é a machloket que está na câmera de Yudá? Beca me fica, essa é a machloket. Marsavar, conforme está na cama, mas que é a bala ohel ohelu, um líquido que é usado para consertar uma comida é uma comida. Se é uma comida, fala está na cama, lo urshar, não está vulnerável à impureza, porque uma comida só fica vulnerável à impureza se outros líquidos encostaram nessa comida. O Mar Savari, conforme Rabi Yudá, que falou que sim, o Urshar, a pessoa que alisou esses pães com os líquidos, esses pães sim recebem a impureza. Lav Ohelu, segundo Rabi Yudá, que esses líquidos não são comida e sim são líquidos, pela lacração Mashkim, e tornam esses pães vulneráveis à impureza. Ou seja, esse conceito que a gente falou anteriormente depende de uma Machloketanaim. Rafapa discute, Amar Rafapa, fala Rafapa, de Kule Am Mashke, Rabala Ohel, Lav Ohelu, conforme todas as opiniões. Um líquido servido para consertar uma comida não é comida, é líquidos. Mesmo assim, falou aqui Tanakama que não recebe a impureza. Por quê? Ve'achabim ashkeah ba'leibud kamifligeh. Aqui se trata desses líquidos que vão ser exterminados do mundo. A pessoa está alisando os pães com sucos de uva para colocar no forno, e o futuro desse suco vai ser queimado no forno, vai ser exterminado. Essa é a machloket. Será que esses líquidos que vão ser exterminados são importantes o suficiente para ser chamados mashkim? Uma vez que eles vão ser exterminados, eles não são importantes, eles não são mashkim, não são líquidos pela halakha, e não tornam esses pães vulneráveis à impureza? Isso fala agora, Marsavar Mashkeu, conforme Rav Yudá, é sim um líquido, Marsavar Lav Mashkeu, conforme Tanakama, não é um líquido. E não recebe impureza. O Bepluka de Tanai. Essa Machloke, essa Plukta, dependendo da Machloke Tanai, em outro lugar, de Tanya, uma Braita. Hamefatzea bezeitim bayadaim esuavot, Ruchshar. Se a pessoa está amassando azeitonas com as mãos impuras, a pessoa quer amolecer as azeitonas, quer torná-las mais agradáveis ao consumo. Fala Gmará Urshar. Essas azeitonas estão vulneráveis à impureza porque entraram em contato com o seu próprio azeite e estão vulneráveis à impureza. Lesoftan Bemelach, se a pessoa está amassando essas azeitonas para pingar no sal e comer, lo Urshar. A pessoa não tem nenhum interesse que esse azeite saia para mergulhar elas no sal, então a pessoa não tem um apoio. Já sabemos que se tem um líquido que saiu de uma fruta sem o apoio do dono da fruta, não é um mashke, não é um líquido, e não torna essa fruta vulnerável à impureza. Com relação ao primeiro caso, a pessoa quer que esse azeite saia para temperar e amolecer as azeitonas, mas se a pessoa só quer mergulhar no sal, a pessoa não quer que saia o azeite. Leidá imigiu zeitav lemisuk imlav lourshar. Se a pessoa está amassando a azeitona para saber se o azeite vai sair facilmente, para saber se a azeitona já está madura o suficiente para levar na prensa para fazer azeite, lourshar. Então a pessoa não quer esse azeite por si só, só quer ver se está maduro ou não, então não está vulnerável à impureza. Esse é o primeiro de Tanakama. Rebiudá ou merukshar, conforme Rebiudá, isso sim está murchar, vulnerável à impureza. Mas lá, ficou a machloket que está na cama e Rabiudá com relação a esse caso, que a pessoa tirou o azeite para saber se a azeitona já estava pronta ou não. Beaka Mifrigue, essa é a machloket. Demar Savar Mashkeu, Omed Leibud Mashkeu, conforme Rabiudá, uma bebida que vai ser exterminada, ou seja, a pessoa vai jogar esse azeite fora, ele não quer esse azeite, mesmo assim é chamado de um líquido pela Laha, é sem o Mashkeu tornar a comida vulnerável. O mar saber que o fêmea está na cama, lá mas que um não é um líquido, não torna a azeitona vulnerável. Isso falou aqui Rav Papa, relacionando as duas machlokot, a machloket com relação a alisar esse pão com o suco de uva e a machloket com relação a amassar a azeitona. Ravuna Beredra Yoshua discute com Rav Papa. Amar Ravuna Beredra Yoshua, anitanai bimashke omed leibut pligi. Anitanai bimashke omed letzachtzecho pligi. Fala Ravuna Beredra Rav Yoshua, com relação ao caso do pão, a pessoa está alisando o pão com o suco de uvas, é uma outra machloket. Com relação ao caso da pessoa estar amassando a azeitona, a machloket é realmente se um líquido que vai ser exterminado, vai ser jogado fora, é chamado de um líquido antes dele ser exterminado, ou não é chamado de um líquido, não é importante o suficiente para ser chamado um líquido. Por o caso que a pessoa está alisando o pão com o suco de uva, é uma outra machloket. A pessoa está usando esse líquido para alisar o pão, não está usando ele como comida, está usando ele como instrumento, como produto para alisar pão. Essa é a machloket, conforme Rabi Yudá, mesmo assim é chamado de um líquido, conforme está na cama, não é chamado de um líquido, a pessoa não está usando isso como comida, não é um líquido importante, e não recebe a impureza, não torna o pão vulnerável à impureza. Continua com a Mara Bezerra, Mara Ribarashi, Amará falou, sabe o nome de Rav, Sohet Adam Eshkol Shalanavim Letocha Kdera Avalo Letocha Kiara. A pessoa pode espremer um cacho de uvas dentro de uma panela, como vimos anteriormente em Shabbat, porque esse suco de uvas que está servindo a comida já é comida. É como se a pessoa estivesse cortando essa uva na metade em Shabbat, que não tem uma proibição. Avalo Letocha Kiara, porém não pode espremer esse cacho de uvas dentro de um prato. Mesmo que seja um prato que tem comida lá, a pessoa pode estar querendo beber esse suco. Não é claro que a pessoa quer usar isso para consertar a comida e há um líquido. Continuará, Vedagletziro, afirma o Tohakiara. Caralho, pessoal, pode espremer um peixe para tirar o molho do peixe, mesmo para colocar esse molho num prato, porque o molho do peixe é comida e não tem a proibição de separar comida de comida em Shabbat, a proibição de tirar líquidos de comida. Continuamos aí, Ativ Rav Dimi Vekamar Ale Hashmat. Rav Dimi está mostrando esse ensinamento no nome de Rav. Amalei Abayle Rav Dimi falava para Rav Dimi, Atum Nishmede Rav Matnitum Velokashe Lechu. Vocês ensinaram esse ensinamento do peixe, conforme a opinião de Rav? Vocês não têm nenhuma pergunta. Anan Nishmede Shmuel Matnina lá. Nós escutamos em nome de Shmuel Vekashe lá. E com relação a isso temos uma pergunta. Qual é a pergunta? Miamar Shmuel Dagli Tziru Afiru Tocha Kiara. Como a gente pode falar que Shmuel sustenta que é permitido espremer um peixe para tirar um molho para colocar dentro de um prato? Verraíno, foi ensinado no Beta Midrash, diferente. Kvashim. Com relação a conservas, conserva é uma verdura crua que foi colocada em vinagre ou em vinho. Sheshatan. Que a pessoa quer espremer isso em Shabbat. Amarav, a opinião de Rav é. Legufanutar, se a pessoa está espremendo para consertar as conservas, por exemplo, se tem muito vinagre dentro de uma conserva, a pessoa não consegue comer sem tirar o vinagre, e vai tirar o vinagre para consertar a conserva, mutar é permitido, a pessoa não precisa dos líquidos, ele precisa só consertar a conserva, é permitido. Lememem patu, se a pessoa quer tirar os líquidos para beber, esse vinagre aí é isento do Korban Hatat Avalassur, porém é proibido fazer isso Midrabanan. É isento do Korban Hatat porque esses líquidos das conservas não é parte essencial da conserva. É o vinagre externo à verdura que entrou na verdura. Portanto, não tem a proibição pela Torá de tirar esse vinagre em Shabbat Avalassur. Porém, é proibido fazer isso para a pessoa não chegar a fazer a mesma coisa com suco de uvas ou azeite de oliva, para não chegar a espremer a azeitona e a uva. Vestilar com relação a verduras cozidas. Bem legufar, mesmo que a pessoa está espremendo para melhorar a consistência da verdura e comer a verdura melhor, bem mesmo que a pessoa quer beber essa água, essas verduras cozidas, mutar é permitido espremer. Isso fala Rav. É diferente o caso da conserva do caso das verduras cozidas. No caso das verduras cozidas, se a pessoa vai espremer isso, vai sair também um pouquinho da verdura junto com o líquido, a pessoa não está separando o líquido do sólido, vai sair também junto o sólido com o líquido, e não tem sorrei, não está fazendo mefarek, não está tirando o líquido do sólido. Veshmuel amar, Shmuel discute com Rav, Echad kvashim, Echad shlakot. Também com relação à conserva, também com relação a verduras cozidas. Legufan mutar. É permitido espremer para consertar essas comidas. Lememem patura valassur. Porém, se a pessoa está espremendo para beber esses líquidos, então está isento do korban hatat, para estar proibido fazer isso. Shmuel discute curar com relação a shlakot, a verdura cozida. Ela fala que é permitido espremer shlakot para tirar a água e beber a água dessas shlakot. Ishmael fala que é proibido. Amalei, falou Rav Dimi, a Eloquim, ele está jurando. Enairaú velozar. Ou seja, a Gemara perguntou contra Ishmael se é proibido tirar a água das shlakot, dessas verduras cozidas. Por que seria permitido tirar o molho do peixe? É a mesma coisa. Isso perguntou a Gemara anteriormente. Falou Rav Dimi, a Eloquim, estou jurando. Enairaú velozar. Eu vi e nem outra pessoa me contou. Eu escutei esse ensinamento de Rabirmia, Virabirmia Mirabizeira, Rabirmia escutou de Rabizeira, Virabizeira Miravri Barashi, Rabizeira aprendeu de Ravri Barashi, Virafri Barashi Mirav, Virafri Barashi aprendeu isso de Rav diretamente. Esse ensinamento do peixe não foi dito em nome de Shmuel, esse nome de Rav. Aí não tem nenhuma pergunta, porque Rav fala que é permitido espremer a verdura cozida para beber o líquido. Continua a Gemara Gufa, a Gemara vai se concentrar agora nesse ensinamento das verduras cozidas e das conservas. Kvashim Sheshatan, com relação a conservas que a pessoa quer espremer em Shabbat. Amarav, Rav, Legufar, Mutar, é permitido espremer, como vimos anteriormente, para consertar as conservas. Lememem, Patura, Valassu, se a pessoa quer beber esses líquidos, está isento do Korban Hatat, se ele espremer em Shabbat, mas está proibido fazer isso, Veshlakot. Com relação a verduras cozidas, Belegufan, Belememem, Mutar. Também com relação a consertar essas verduras, tirando a água delas, também para beber essa água está permitido. Veshmuel Amar, Shmuel discute com Rav. Echadze, também com relação à conserva, também com relação a verduras cozidas, legufar, mutar, é permitido consertar, lememem, patur, para tirar água para beber, está isento do korban hatat, avalasu, porém é proibido fazer isso também com relação à conserva, também com relação a verduras cozidas, é proibido tirar água para beber. Rabbi Yochanan amar, Rabbi Yochanan discute com Rabbi Shmuel, echad kvashim, echad shlakot, também com relação a conservas, também com relação a verduras cozidas, legufar, mutar, se apesar de tirar os líquidos para consertar. Está permitido, lememem, chayav hatat, fala Rabbi Yochanan, se apesar de tirar os líquidos das conservas ou das verduras cozidas, para beber esse líquido está chayav hatat, está obrigado a korban hatat. Vamos lembrar essa proibição, a proibição da Torá, de sochet, de espremer o líquido do sólido. Pergunta que me dá sochtim kvashim be Shabbat. É permitido espremer conservas em Shabbat. Letzorech ha-Shabbat, se a pessoa precisa de um Shabbat. A valor é motzei Shabbat, não pode espremer em Shabbat para usar motzei Shabbat. Vezeitim ve-anavim lo ischot. Com relação às azeitonas e uvas, é proibido espremer, vem sachat, chayav hatat. Se a pessoa espremeu, está obrigado a korban hatat. Então, pergunta como é a caixa de Rav, caixa de Shmuel, caixa de Rabbi Yochanan. Essa breta falou que é permitido espremer em Shabbat, para usar no Shabbat. A Mishnah não diferenciou entre espremer para consertar essas conservas ou para beber os líquidos. Parece que nos dois casos é permitido. É contra Rav, Shmuel e Rabbi Yochanan, que todos falaram que é proibido espremer conservas para beber os líquidos. Rav Metanetzvita Amei. Rav vai responder conforme a opinião dele próprio. Shmuel Metanetzvita Amei. Shmuel também. Rabbi Yochanan Metanetzvita Amei. Também Rabbi Yochanan. Rav Metanetzvita Amei. Rav vai responder como ele próprio. Sochtim Kvashim Be Shabbat. É permitido espremer conservas em Shabbat. Letzorech HaShabbat. Se a pessoa precisa no Shabbat. A valor é motzei Shabbat, mas não para preparar para depois do Shabbat. Para meio de varim amurim, quando é permitido espremer, legufar, se a pessoa quer consertar essas conservas, tem muito vinagre, está muito ácido, é que a pessoa quer consertar isso. Aí é permitido a valememem, patura valassur, porém a pessoa que quer beber esse vinagre, então está isento do korban hatat, mas está proibido fazer isso. Como o Rav falou anteriormente, beshlakot, com relação a verduras cozidas, bem legufar, bem lememem mutar. Falará, com relação a verduras cozidas, mesmo que a pessoa quer consertar. As verduras cozidas tirando os líquidos, mesmo que a pessoa quer beber esses líquidos, é permitido. Vezeitim ve'anavim lo ischot, com relação a azeitonas e uvas, é proibido espremer. Ve'im sartan chayav chatat. Se a pessoa fez isso, está obrigado a korban chatat, porque é uma proibição da Torá, espremer os líquidos da azeitona e das uvas. Ve'shmuel metaretz etame. Shmuel também vai responder conforme a opinião dele próprio. Sochtim kvashim be Shabbat, leitzorech ha-Shabbat. A pessoa pode espremer conservas em Shabbat para usar no Shabbat. Huadim leshlakot, é a mesma lacha com relação a verduras cozidas. Pamed varim amurim legufam, quando é que é permitido se a pessoa quer consertar as verduras cozidas e consertar as kvashim, as conservas. Avale nemeel, por isso a pessoa quer beber os líquidos, patura valassur, está isento do korban hatat, mas está proibido fazer isso. Em Shabbat, como o Shmuel falou anteriormente, vezeitim ve'anavim, com relação às azeitonas e uvas, lo ischod, é proibido espremer, ve'im sachat, chayav hatat. Se a pessoa espremeu, está obrigado ao korban hatat. Rabbi Yochanan Metanetzvita Amei, Rabbi Yochanan vai explicar como ele próprio, sochtim kvashim letzorech ha-Shabbat, avalo lemotzei Shabbat. Como a gente falou anteriormente, é permitido espremer as conservas para usar no Shabbat, mas não para usar depois do Shabbat. Echad kvashim, echad shlakot, também conservas, também verduras cozidas. Também deveria abrir, quando é permitido? Legufam, se a pessoa quer consertar elas. Aval memen, se a pessoa quer beber os líquidos, lo ischot. É proibido, veio sachat da sake, mishe sachat zitim vanavim, vechayam chatat, se a pessoa espremer os líquidos das verduras cozidas, das conservas. Ele é como se ele estivesse espremendo os líquidos da azeitona e das uvas, conforme Rabbi Yochanan, está chayav hatat, está obrigado a korban hatat, por sochet, por estar espremendo. Ou seja, Rav Shmuel e Rabbi Yochanan estão discutindo com relação a espremer as conservas ou as verduras cozidas para beber essa água, para fazer uma sopa, por exemplo. Rav fala que é proibido com relação a conservas, mas é permitido com relação a verduras cozidas. Shmuel fala que os dois casos é proibido medir a banana. Rabbi Yochanan fala que os dois casos é proibido Midoraita pela Torá. Continua a Gemara. Amarav Hebarashi Amarav falou o sábio nome de Rav. Dvar Torah. Pela Torah, Enoch Hayav, você está obrigado a Korban Hatat, Ela Aldrissat Zeitim Velavim Bilbat. Só se a pessoa está pisando em azeitonas em uvas, só aí está obrigado a Korban Hatat pela Torah, por Sohet, por estar espremendo. Outras frutas ou outros jeitos de espremer não são coisas profissionais e a pessoa está isenta pela Torah. Vehen Tana de Menashe, também falou Tana de Shiva de Menashe. Dvar Torah, pela Torah, Enoch Hayav, Ela Aldrissat Zeitim Velavim Bilbat, você está obrigado a Korban Hatat por pisar nas azeitonas e nas uvas. Ve'el ed mipi ed kasher, fala aqui o sábio, viramos a página, Ela leedut isha bilvat. Em relação a testemunhas de ed mipi ed, testemunha de ed mipi ed significa que um testemunho ouviu de outro testemunho e está indo no Bedin, no tribunal rabínico, testemunhar. Ele não viu o caso, ele testemunha que ele escutou de outra testemunha. Será que isso é válido ou não? Fala o sábio, não é válido. Somente é válido com relação à testemunha de permitir uma mulher a casar. Ou seja, uma mulher que está na dúvida se seu marido faleceu ou não, ela é aguná, ela está presa ao marido, não pode casar. Se um testemunho ouviu de outro que o marido faleceu, então ela pode casar, a gente vai receber esse testemunho. Você fala que é aguná, e Belio, perguntaram os sábios. Com relação a testemunhar que um animal primogênito que é sagrado, é um korban, se ele virou balmum, ou seja, um behor, um animal primogênito, ele é um korban, é um sacrifício, e a pessoa não pode comer normalmente. Só pode comer normalmente se ele virou balmum defeituoso. A pergunta da Agmará é, se a pessoa ouviu de outro testemunho, e está indo testemunhando o Bedin, que esse behor, esse animal primogênito, virou balmum, virou defeituoso. Será que a gente pode permitir isso baseado em Ebipiet ou não? Ravami Asir. Ravami fala que não. Ravasi Shari Ravasi fala que a gente sim pode receber esse testemunho de Ebipiet. Amalei Ravami de Ravasi perguntou Ravami para Ravasi. Ve'atara de Bemenassia. O Tara de Shiva de Menassia falou En Ebipiet Kasher. Ela lei do Tishabilvat, o único caso que é permitido receber Mipiet, é só permitir uma mulher a se casar, não com relação a um Behor, contra Ravasi. Responde a Gemara, Eima, responde Ravasi, lei do Tishak Sheralabilvat. Ravasi entendeu diferente o que o Tana falou. Só é permitido receber a testemunho de Mipiet com relação a testemunhos que uma mulher seria válida para testemunhar. Como a mulher é válida para testemunhar que o marido de outra mulher faleceu, uma mulher é válida para testemunhar também que um behor, um animal primogênito, virou balmum, virou defeituoso. Esses casos a gente pode receber Edne Pied, um testemunho sobre outro testemunho. Rav Eimar Achar, Edne Pied le Behor. Rav Eimar falava que a gente podia receber Edne Pied para permitir um behor, um primogênito. Karia le Marimar, Marimar não gostou, ele apelidou Rav Eimar e Eimar Shali Buchra. Marimar falou uma linguagem de desprezo para Rav Eimar. Eimar é aquele que permite os primogênitos. Uma linguagem de desprezo. Veimichet, porém, Alaha é Edmi Pied Kasher le Behor. Podemos receber um testemunho de outro testemunho e também com relação a Behor. Fala aqui a Gemara, Halot Vash, com relação a bolos de mel que a pessoa tirou de uma colmeia, moeu eles da véspera de Shabbat e o mel saiu em Shabbat. Conforme Rahami não pode usar esse mel, conforme Rabireza ele pode usar esse mel. Continua a Gemara, que ata Ravoshaya Minardá, quando Ravoshaya veio de Nardá, ata Veaiti Matnida Beadei, ele veio de Nardá e trouxe uma braita. A braita é Zeitim Vanavim Sheriskam Erev Shabbat. Com relação às azeitonas e uvas que foram moídas da véspera de Shabbat, Viatsume Atzman, e saiu os líquidos em Shabbat sozinhos, assurim, como está na cama, é proibido ter proveito desses líquidos para a pessoa não chegar a espremer mais. Verabilazá, Verabishimon Matirim, como Verabilazá e Verabishimon, pode ter proveito desses líquidos em Shabbat. Para a Mara Yosef, falou Rav Yosef, Gavra Yetera Atelashimuina, Ravoshea veio só ensinar a gente que Rabi Shimon concorda com Rabi Elazar da nossa Mishnah, ou seja, Rabi Elazar da nossa Mishnah falou que é permitido ter proveito desse mel. O mel que saiu desses bolos de mel que foram moídos da véspera de Shabbat em Shabbat. Então, Rabi Yosef entendeu que é a mesma coisa com relação a azeitonas e uvas. Diz assim, Rabo Shaya só veio ensinar pra gente que Rabi Shimon e Rabi Elazar concordam. Não tem uma novidade muito grande aqui falar isso. Não é verdade? Rabo Shaya veio ensinar uma halakha muito maior. De imimatnit nava karaucha olbasofucha. Só com relação à nossa Mishnah poderia pensar que é permitido, sem Rabo Shaya, que o mel no começo é uma comida e no final também é uma comida. Não mudou de estado depois que foi moído esses bolos de mel e o mel brotou. A valacha, porém, com relação às azeitonas e uvas, de meikara uchlul basof mashke, e malo. Porém, com relação às azeitonas e uvas, eu poderia falar que é proibido. Que no começo essas azeitonas são comida. Depois que a azeitona é moída, então o azeite e o vinho da uva viraram líquidos. Mudou o estado. Se mudou o estado, eu poderia pensar que é proibido de proveito disso em Shabbat. Kamash Mala, você vem aqui, Rabi Shimon, falar que Rabi Elazar e Rabi Shimon estão discutindo com o Tanakama também com relação às azeitonas e às uvas. Uma grande novidade aqui. Continua a Mishnah com relação a Lachot de Bishul de cozinhar em Shabbat. Fala a Mishnah, Kol Sheba Bechamim Merev Shabbat, qualquer comida que foi cozida da véspera de Shabbat, Shorino Tov Bechamim Be Shabbat, é permitido colocar ela em água fervente em Shabbat, que tem uma regra em Bishul Achar Bishul. Não existe duas vezes cozir uma comida. Se uma comida já foi cozida, então ela não é mais cozida em Shabbat. É permitido colocar em água quente e não é chamado um Bishul. Kol Sheba Bechamim Merev Shabbat, porque comida que não foi cozida da véspera de Shabbat, mas de Hinotu Bechamim be Shabbat, é permitido lavar essa comida com água fervente em Shabbat. Lavar a comida não é chamado bishul, não está cozinhando a comida. Chutz mina maliah hayasham ve kulyasa ispanim, fora esses dois peixes salgados, shadachatan zuig marmelachtan. Uma vez que esses peixes são bem salgados, a pessoa poderia comer eles quase crus. Apesar de estar lavando com água fervente, isso é chamado mevashe, está cozinhando esses peixes salgados, lavando eles com água fervente, é proibido. Que tipo de comida a pessoa faria isso que a Mishnah falou? Ia cozinhar na véspera de Shabbat, ia colocar em água fervente em Shabbat para amolecer mais. Amara Safra falou, sabe o que conta a negunta de Rabi Abba? Como as pessoas na casa de Rabi Abba faziam? Cozinhavam uma galinha da véspera de Shabbat, colocavam essa galinha em água fervente em Shabbat, até ela se derreter toda, e a Rabiaba bebia isso como uma canja para cura, usar como remédio. Então esse é o caso da nossa Mishnah. Amarav Safra, falou Rav Safra, Zimnachada, Iklait Leatam, uma vez eu visitei a Rabiaba, Veuchlaminei, e me deram para comer essa canja. Veilor Rabiaba de Ashken Hamna Batlata Tarfi. Se não fosse Rabi Abba que me desse para beber vinho de 3 anos de idade, itnas, eu teria vomitado lá de aversão a essa comida. Rabi Yochanan Raik Mikutach de Bavlai. Rabi Yochanan, que morava na terra de Israel, ele tinha aversão a um patê que faziam na Babilônia, um patê de farinha misturado com leite. Rabi Yochanan, ele jogava saliva fora de aversão a isso. Amarav Yosef, Velilok Ana mitad negulta de Rabi Abba. Também a gente ia ter aversão ao que Rabi Abba fazia na terra de Israel. Veot. Outra coisa para falar contra isso que a gente falou anteriormente, que Rabi Yochanan tinha aversão ao que fazia na Babilônia. Amar Avgaza, falou Avgaza, Zimnachada, uma vez, Iklaid Leatam, eu fui para a terra de Israel. Veavdit Kutacha de Bavlai. E eu fiz um patê, chamado esse patê Kutacha Bavli, que é de farinha e leite, Sheilominei Kobri Remarava, e todos os doentes da terra de Israel vieram pedir para mim, para dar para eles de comer isso. E a gente vê que as pessoas da terra de Israel não têm aversão a esse patê Kutacha Bavli, esse patê da Babilônia. Vekol Shelo Babachamin, a Mishnah falou, qualquer comida que não foi cozida da véspera de Shabbat, a pessoa pode lavar com água fervente em Shabbat. E de Ahmai, se a pessoa lavou esses peixes salgados, qual é a Lachá? Ele transigiu um preceito de Uraita pela Torá ou só um preceito rabínico? A maravilhosa falou, sabe o dia Rav Hatat. É proibido pela Torá, está cozinhando realmente esses peixes salgados. A Marmar Bedravina falou, sabe Av Anana Metanina. Também tem uma braita assim. Chutz Mimaliah Hiasham, Veculhasa Espanin, a exceção à regra lá, que não pode lavar com água fervente, são esses peixes salgados, Shadachatan, Zoig Marmelachtan, que a pessoa lavando, então está consertando, está cozinhando esses peixes, e está proibido pela Torá, Shema Minah. Daqui se aprende isso. E a Tivra Fiebaraba, Veravassi Kamed Rabi Yohanan. Os sábios, Rabi Baraba e Ravassi, estão na frente de Rabi Yohanan. Veativ Rabi Yohanan Vekamed Amnem. Rabi Yohanan estava cochilando. Amar Rabi Fiebaraba e Ravassi, perguntou o sábio, Nipnema Ofot Bedove Shmenim. Por que os frangos da Babilônia são mais gordos do que os frangos da terra de Israel? Amarlei, falou o sábio Ravassi, Kulchan Amit Baraza. Vá ao deserto de Asa, na terra de Israel, verá Shmanime, e eu vou te mostrar frangos mais gordos do que os da Babilônia. Porque as festas judaicas da Babilônia são mais alegres do que as festas da terra de Israel? Respondeu Rav Asi, porque as pessoas da Babilônia são pobres, eles não comem bem fora das festas, chegam nas festas, eles descansam, comem bem, por isso eles ficam mais felizes. Na terra de Israel, as pessoas têm um padrão de vida mais alto, então as festas são menos alegres. Continua Rabbi Chiya perguntando para Ravassi, Mipnema Tamidei Chachamim Shilubavel Metsuyanim. Por que os Tamidei Chachamim, os sábios da Torá da Babilônia, andam com roupas enfeitadas? Lefishenam Bretorá, falou Ravassi, porque eles não são tão sábios da Torá assim, então as pessoas respeitam eles porque eles andam respeitosamente enfeitados, mas eles não são tão grandes na Torá assim. Isso foi o Ravassi. Vipnemau veku chavim ezoamim, porque os goim têm um corpo sujo. Vipnem shorim shkatsim urmalsim, respondeu Ravassi, porque eles comem répteis e comem insetos, então eles têm o corpo sujo. Itar beu Rabi Yohanan. Rabi Yohanan acordou. Amal yudav deki. Rabi Yohanan não gostou e falou, crianças, vocês são pessoas que não sabem explicar os motivos da Torá. Não é verdade o que eu falei para vocês? Fala para a sabedoria, você é minha irmã. O que significa isso? Se você quer explicar uma coisa natural, e você sabe que essa coisa está clara para você, assim como está claro que você não pode casar com a sua irmã, aí você explica, porém se não está tão claro assim, não explique. Ou seja, Rabi Yohanan falou para não explicar essas perguntas, porque não estava claro para Ravassi isso. Amrulei velei malan nar ezemen. Falou Ravassi, Rabi Rebaraba para Rabi Yohanan, então que o Senhor explique para a gente essas perguntas. Piprimau fote do vechmenim, porque os frangos da Babilônia são mais gordos do que os frangos da terra de Israel. Piprimau galu, porque eles não sofreram a diáspora e o exílio. Xenemar, como está escrito, Xanan Moav, Mineurav, Moav, o povo de Moav, foi sempre calmo, o Vexaket, o Ashmarav, tinha sempre paz, o Bagolalo Alach não foi na diáspora. E a continuação do Pasuk é Aken Amata Amobom, o gosto de Moav ficou com ele, Verecho Lonamar, e não perdeu seu cheiro, ou seja, é uma alusão à qualidade de vida a uma pessoa que não foi na diáspora. Isso falou Rabi Yohanan, porém os frangos que foram para a diáspora junto com o povo de Israel ficaram magros porque eles sofreram essa diáspora. Os frangos da Babilônia não sofreram a diáspora. Fala que Rabi Yohanan, qual é a prova que os frangos também foram na diáspora? Shinemar, a prova disso, o profeta que fala que ele vai chorar e vai lamentar a destruição de Jerusalém. Meu Vashamayim Ve'ad Be'iman Adadum. Os pássaros foram embora, os animais foram embora, halchu. Você fala que a Gemara que eles foram embora, também os pássaros e também os animais. Be'ema, be'gematria, hamishim, etartinav. Be'ema, a palavra be'ema na numerologia judaica, na gematria, vale 52, os dois rei valem 10, o mem vale 40 e o bet vale 2, somando 52 anos, que os animais e as pessoas não passaram pelas terras de Yehudá, na terra de Israel. Então falou Rabi Yohanan, por causa que esses frangos sofreram a diáspora, eles ficaram mais magros. Amar Rabi Yaakov, amar Rabi Yohanan. Falou o sábio, Kular Hazu, todos esses animais voltaram da terra de Israel. Rus Mikulhasa Espanim, fora aquele peixe salgado que a gente falou anteriormente, que ele não voltou para a terra de Israel, mesmo depois do exílio. De Amarav, falou Rav, Hanemadari de Bavê, Meadri Maia Le Eneitam. Que as águas subterrâneas da Babilônia Jorram suas águas até uma fonte que tem na terra de Israel chamada En Eitam. Verrai, com relação a colher, se expande aquele peixe salgado que vanderosh charir shidrei lomatsisanik. Uma vez ele não tem uma espinha tão forte, ele não consegue nadar tão bem, ele não consegue subir das águas subterrâneas da Babilônia até essa fonte de En Eitam na terra de Israel. Então ele ficou na Babilônia. Continua, perguntaram por que as festas da Babilônia são mais alegres do que as festas da terra de Israel. Porque fala de Yohanan, as terras da Babilônia não foram amaldiçoadas como a terra de Israel foi amaldiçoada. O pasuk fala que Hashem amaldiçoou as festas da terra de Israel. Por isso, as festas da terra de Israel não são tão alegres quanto as festas na Babilônia. Urtive, como está escrito, Chotcherem Uadrem Sananafshi, aí o Alaletora, como está escrito, que as nossas festas e o nosso Rosh Chodesh, Hashem começou a odiar, era um peso para Hashem isso. Por quê? Maia e o Alaletora, por que realmente era um peso para Hashem isso? Marabelazar, falou o sábio, Maracadus Baruchu, falou Hashem, não é suficiente o povo de Israel que eles pecam na minha frente. Não só isso, eles também me dão trabalho, me dão esforço para pensar em qual decreto ruim eu vou dar ao meu povo de Israel. Por isso Hashem falou que ele não gosta mais das festas dos Rosh Chodesh do povo de Israel, até que o povo de Israel não faça tshuva. Continua, maravilha, Isaac. Falou o sábio. Ele é o colega Shilobata. Bolecha de Tzipori. Não tem nenhuma festa que não veio o exército do rei para Tzipori para atrapalhar o povo de Israel nas festas. Namada Bihanina falou a Bihanina. Não tem nenhuma festa. Agmon Vekamton Ubalzimura. Não tem nenhuma festa na terra de Israel, especificamente em Tvelha, que não venham pessoas saquear lá, goim atrapalhar o povo de Israel nas festas. Daqui a gente vê que a terra de Israel foi amaldiçoada, especialmente nas suas festas. Porque os sábios da Babilônia andam enfeitados? Não é porque eles não são sábios da Torá. Porque eles estão num lugar que eles não nasceram lá. Por isso eles têm que andar bem vestidos. Tem um provérbio. Na minha cidade, o meu nome me respeita. Belomata, tu tá vai. Fora da minha cidade, as minhas roupas me respeitam. Fora da cidade da pessoa, a pessoa não tem fama. Então, o que as pessoas olham são as roupas da pessoa e vão começar a respeitar ele por causa das suas roupas. Por isso, os Talmidei Chachamim da Babilônia andavam de uma forma respeitosa para que as pessoas respeitem eles também lá. A prova é que os sábios da Babilônia são Talmidei Chachamim, Rabaim e Ashresh Yaakov e Atzitzu Parech Israel. As pessoas que vêm de fora vão tirar raízes e vão florescer. Isso fala que o pasuk se trata de pasuk Taner Yosef. Eno Talmidei Chachamim Shilubavel são os Talmidei Chachamim da Babilônia que vieram da terra de Israel, Sheosim Tzitzin Uprachim Natura, que fazem flores para a Torá, enfeitam a Torá com as suas explicações. Fala Gmurai, Pneumar Obdei Kuchavim Ezuamim. Porque os goim não são limpos, eles têm sujeira em seu corpo, mais do que o povo de Israel. Shelom du al Har Sinai. Porque eles não receberam a Torá no Har Sinai. Shebesha'a sheba nachash al Havá. Do momento que a cobra fez o pecado com Havá, Hitil bazuama. A cobra transferiu a sua sujeira para Havá. Yisrael she'am du al Har Sinai paska zuamata. O povo de Israel que recebeu a Torá no Har Sinai foi limpo da sujeira da cobra naquele momento. Os goim que não receberam a Torá não pararam de ter a sua sujeira da cobra. Por isso o corpo do povo de Israel é mais lindo do que o corpo dos goim. Falou o sábio Gerim Mai. Com relação a convertidos, também eles são limpos. Eles não estavam no Har Sinai. Falou o sábio Afragav de Inoloavo, mas lá eu avo. Mesmo que eles não estavam lá de carne e osso, mas a alma deles estava lá. Dertiv da Sheresh no Po imanu medayom. Lifne Hashem Elokeinu medasherim no Po. Falou para as pessoas que estão aqui conosco e recebem a Torá de Hashem, E mesmo vocês que não estão aqui, é a mesma coisa. Os gerim, os convertidos que não estavam com o povo de Israel no recebimento da Torá, mesmo assim a alma deles estava lá, por isso eles se limparam da sujeira da cobra. Você fala aqui alguma não? Obliga de Rabi Abba Bar Kahana. O que Rabi Yohanan falou, discute com o que Rabi Abba Bar Kahana falou. Você confirma Rabi Yohanan. A sujeira da cobra durou até Mamad Har Sinai, até o recebimento da Torá. Rabi Abba Bar Kahana fala diferente, tem Rabi Abba Bar Kahana. Fala Rabi Abba Bar Kahana, demorou 3 gerações do povo de Israel para parar a sujeira da cobra. Avraham morreu de Ishmael. Avraham ainda estava com a sujeira da cobra e teve Ishmael como filho, um filho ruim. Yitzhak morreu de Esav. Yitzhak também tinha lá a sujeira da cobra e teve Esav, um filho ruim. Yaakov morreu de Bet Shevatim. Porém, Yaakov teve 12 tribos. Que não tinha nenhum defeito nas 12 tribos, portanto com Yaakov já parou a sujeira da cobra. Contra Rabi Yohanan, Rabi Yohanan fala que continua a sujeira da cobra até Mamad Har Sinai, Rabi Yohanan fala que terminou isso com Yaakov. Isso fala que a Gemara, deixa amanhã um novo daf com novos conceitos. Baruch Adonai Olam, amém e amém.